Na alegria do domingo, na alegria do dia do Senhor, acolhamos, irmãos e irmãs, a palavra de Deus, o Evangelho deste 17º domingo do tempo comum, narrado por São Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para dar-te os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste domingo convida-nos a refletir sobre o poder da oração e convida-nos a cultivar um coração orante, uma vida de oração sincera, para que possamos confiar sempre mais na bondade de Deus. O Evangelho nos apresenta o pedido dos discípulos para que Jesus ensine-os a rezar. E este pedido brota justamente da percepção da oração de Jesus. Jesus era um homem de oração, e era justamente pela oração que Jesus conservava o seu coração sempre fiel ao projeto do Pai. E com esta oração, que chamamos de Pai Nosso, Jesus ensina-nos, acima de tudo, a refletir sobre o nosso projeto de vida, para que permaneçamos fiéis também ao Senhor, santificando o nome de Deus, fazendo sua vontade, mas também construindo a fraternidade na partilha do pão que é nosso, no perdão. Mas acima de tudo, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, superando uma concepção religiosa da época de que Deus era o totalmente outro e, portanto, distante do seu povo. Com esta expressão Pai, no aramaico, Abá, Paizinho, Jesus indica esta proximidade de Deus para com cada um de nós. E ao referir-se a Deus como Pai, Jesus não está dizendo que Deus é homem, mas faz uma analogia com a missão da paternidade e da maternidade do ser humano. Por isso podemos contemplar em Deus, ao mesmo tempo, a segurança do Pai, próprio da paternidade, e a ternura da Mãe, própria da maternidade, e que podem ser sintetizadas numa virtude, a bondade. Deus é bondoso, e a bondade implica, ao mesmo tempo, em agir com ternura, mas com firmeza, com segurança, não deixando que o outro se afaste do caminho certo. Assim é o nosso Deus. Ele nos ama, é cheio de ternura para conosco, como o colo de mãe. Mas Ele nos conserva sempre no caminho certo, nos dando a segurança do nosso Pai. E é esta confiança na bondade de Deus que percebemos no exemplo que Jesus dá, com esta metáfora do amigo que vai pedir um auxílio no momento de dificuldade, revelando que se nós, que somos imperfeitos, sabemos ter gestos de bondade, muito mais o nosso Deus. Ele nos dará o necessário. É importante percebermos aqui o cuidado com o que pedimos a Deus. Devemos confiar na bondade de Deus, que nos concede o necessário para viver com dignidade. Mas isto não significa que Deus está à nossa disposição para realizar os nossos desejos. Necessidade é diferente de desejo. E Jesus mostra que Deus nos dá o Espírito Santo. E esta é a grande súplica que devemos fazer ao Senhor. Pedir o Espírito Santo para nos guiar, nos conduzir, para fazermos sempre a vontade de Deus. E esta bondade de Deus nós também percebemos na primeira proclamação, na narrativa do livro do Gênesis, esta intercessão de Abraão pela cidade de Sodoma e Gomorra. E este relato convida-nos a refletir. O que mais nos chama a atenção nesta narrativa? Deus destrói Sodoma e Gomorra ou Deus salva aqueles que aceitam trilhar o seu caminho? Normalmente se prega a destruição de Sodoma e Gomorra como se Deus fosse um déspota que castiga os pecadores. Isto gera uma teologia do medo. Temos medo de Deus, principalmente quando nos afastamos do seu caminho, quando pecamos. É importante percebermos que Deus quer salvar as cidades de Sodoma e Gomorra. É esse diálogo com Abraão. Quantos justos lá existem, ou seja, quantos aceitam a salvação? Quantos aceitam o caminho de Deus? Aqueles que aceitam o amor de Deus, que se abrem para a graça de Deus, e neste caso Ló e seus familiares, Deus concede a salvação. Portanto, não devemos olhar para Deus como aquele que destrói Sodoma e Gomorra, mas como aquele que salva a família de Ló e respeitou a liberdade daqueles que não aceitaram o seu amor. E a atitude da mulher de Ló, que olha para trás, ou seja, que tem saudades da vida de pecado, é um alerta para que não olhemos para trás quando abandonamos um comportamento errado, mas perseveremos no caminho do Senhor. Esta atitude de Deus de querer salvar a cidade de Sodoma e Gomorra revela a sua bondade. E esta bondade foi revelada plenamente em Jesus Cristo, que na sua morte na cruz nos salvou de todo o pecado, como nos ensina a carta aos Colossenses. O gesto de Jesus de doar-se pela nossa salvação é a revelação plena desta bondade de Deus, bondade que, em nossas orações, devemos confiar plenamente. À luz desta palavra de Deus, irmãos e irmãs, peçamos a graça de cultivarmos uma vida de oração e aprendamos a confiar mais em Deus do que em nós mesmos. A cultura em que vivemos salienta muito o poder humano, e isto nos faz confiar somente em nós mesmos, em nossas capacidades, e não aprendemos a confiar em Deus. Quando confiamos somente em nós mesmos e nos deparamos com nossas fraquezas, nos sentimos fracos, nos sentimos angustiados, desalentados e até mesmo desesperados. Por isso, além da nossa confiança em nossos esforços, em nossas capacidades, precisamos confiar na bondade de Deus, que nunca nos abandona. Com o coração confiante nesta bondade do Senhor, acolhamos a sua bênção. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor, ensina-nos a rezar.